can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou Igor Alcântara e este é o sexto episódio do podcast Literofobia, onde a gente fala sobre literatura ao som de boas bandas de rock and roll. E hoje, nesse sexto episódio, a gente vai falar sobre realismo mágico. Vamos falar um pouquinho também sobre literatura fantástica, mas o tema mesmo deste podcast é sobre realismo mágico. E tudo isso ao som de uma banda que eu acho que combina com esse tema, que é a banda inglesa Pink Floyd. Então teremos alguns sucessos do Pink Floyd tocando aqui enquanto nós falamos sobre este assunto. E antes da gente começar, eu peço para vocês assinarem o feed desse podcast. Então, se você entrar na página desse podcast onde ele está sendo exibido, você pode assinar o feed. E aí, assinando o feed, você sempre vai saber quando eu publicar novos episódios. E também, eu vou sortear livros entre os assinantes. Quando eu atingir a meta mínima de 50 assinantes, eu vou começar a sortear livros entre essas pessoas. Vão ser livros meus, livros que eu escrevi, mas também podem ser outros livros que eu comente durante esses podcasts. Conheça também a minha página pessoal, igoralcantara.com.br. Lá você pode saber mais sobre os livros que eu publiquei, são romances e livros de contos. E conheça também o meu canal no YouTube, onde eu também falo sobre literatura, mas de uma forma diferente daqui deste podcast, são vídeos mais curtos. Então entre lá, youtube.com/igorvlog, ok? Então vamos começar o assunto de hoje. O realismo mágico surgiu no início do século passado, início do século XX, e ele foi influenciado, ou a gente pode dizer que ele foi uma resposta a um movimento literário europeu, que é o movimento da literatura fantástica. E o realismo mágico, ele é um movimento basicamente latino-americano. Claro que ele influenciou também escritores europeus, então a gente tem o retorno disso daí, né? O realismo mágico é um movimento literário que ele sofreu influência da literatura fantástica europeia, mas em contrapartida, depois que ele se firmou e que ele conquistou um nome, ele influenciou escritores europeus. Então a gente tem, por exemplo, o Milan Kundera, né, autor tcheco muito bom, que escreveu A Insustentável Leveza do Ser, que inclusive, dica-se de passagem, se você entrar no meu canal no YouTube, youtube.com/igorvlog, eu tenho um vídeo que eu falo, faço uma análise crítica desse livro, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Então, Milan Kundera foi um dos escritores que foram influenciados pelo realismo mágico latino-americano. A gente teve também o Italo Calvino, um escritor italiano, que eu inclusive recomendo. A gente teve um escritor polêmico aí, que ele esteve na mídia alguns anos atrás, a coisa de 20 anos atrás, que é o Salman Rushdie, que ele falou algumas coisas contra o Islã nos livros dele, e ele foi até jurado de morte por alguns movimentos mais radicais do Islã. Então a gente tem escritores europeus que também foram influenciados pelo realismo mágico. Mas o que vem a ser o realismo mágico? Bom, o realismo mágico, ele traz uma realidade mágica, ou uma realidade, digamos assim, maravilhosa, fantástica ou impossível, segundo os nossos padrões, para o cotidiano dos personagens. Então, elementos mágicos ou elementos fantásticos, eles são percebidos como coisas normais, coisas do cotidiano, por esses personagens. E esses elementos mágicos não são necessariamente explicados como eles acontecem, eles são bem intuitivos e fazem parte da história, enfim, fazem parte do dia a dia daqueles personagens. O tempo não é uma coisa tão bem delimitada também no realismo mágico. o tempo é quase cíclico, né? Porque as experiências elas podem se repetir. E aí e a gente fala aí de algumas obras, principalmente do Gabriel García Márquez, né? A gente tem 100 Anos de Solidão, um livro famoso dele, a gente vai falar depois desse livro. Mas principalmente, uma obra de realismo mágico, ela é uma obra que ela se passa, digamos assim, no nosso mundo, né? Na nossa realidade, no nosso universo, mas ela possui elementos mágicos que compõem esse mundo, ou elementos fantásticos que compõem este mundo. E aí, quando eu começar a citar alguns autores do gênero e principalmente algumas obras, aí você vai entender melhor do que se trata o realismo mágico. Bom, eu comecei este podcast falando que o realismo mágico é um movimento do início do século XX, latino-americano, inicialmente latino-americano, e que ele se inspirou, ele foi uma resposta à literatura fantástica europeia. Vamos então falar um pouquinho aqui de literatura fantástica e a gente pode pontuar as principais diferenças entre literatura fantástica e realismo mágico. Bom, quando a gente fala de literatura fantástica, a gente pega a origem da palavra fantástico, que ela se deriva de fantasia. Então, é a literatura que ela se passa em um mundo de fantasia. Muitas vezes é difícil você diferenciar o que vem a ser literatura fantástica de realismo mágico. Mas, quando eu começar a classificar a literatura fantástica, vai ficar mais fácil entender a diferença. Alguns escritores de realismo mágico também podem ser classificados como escritores de literatura fantástica. E a gente vai falar um pouquinho disso também. A principal diferença entre esses dois gêneros é que, como eu disse, no realismo mágico você tem a história baseada na nossa realidade, só que ela é pontuada com situações ou elementos mágicos. Mas a realidade, as regras, o mundo em que elas se passam é o nosso mundo. Já na literatura fantástica, a maior parte das obras ela se passa em um mundo de uma outra realidade. Então o mundo inteiro, ou o universo inteiro onde a história se passa, é de uma outra realidade. Ele pode até ser o nosso mundo aqui, mas ele possui essa outra realidade muito mais forte. Não são apenas elementos mágicos. Essa outra realidade, ela comanda a história. Sendo que o realismo mágico, esses pontos mágicos que acontecem, eles são mais que adicionais do que necessariamente o coração da história, ou o enredo principal da história. Na literatura fantástica, que, mais uma vez, não é o tema deste podcast, eu estou falando só para a gente pontuar as diferenças. Na literatura fantástica, a gente tem conceitualmente três tipos de literatura fantástica. Uma é a ficção científica. Então a gente tem a ficção científica, que é um gênero aí que começou especialmente com o Júlio Verne e com Isaac Asimov, são dois dos criadores desse gênero. E a característica é que a história, ela tem elementos fantásticos ou elementos que fogem à nossa realidade do dia a dia, mas que a explicação para esses elementos se dá através de fatos científicos. Alguns autores, alguns críticos classificam o Robert Louis Stevenson, que é o autor de O Médico e Monstro, que na verdade é o título que esse livro saiu no Brasil, e até mesmo a Mary Shelley, autora de Frankenstein, como precursores desse gênero de ficção científica. Mas o que eles escreveram não era ficção científica, era mais uma literatura de terror. Era literatura fantástica, mas era mais no gênero de terror, o gênero de horror. Mas alguns elementos dessa literatura fantástica, de ficção científica, a gente já podia encontrar. Então, no Médico e o Monstro, o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll, que são, na verdade, duas personalidades de uma mesma pessoa, ou dois alter egos, a transformação de um ao outro se dá através de uma explicação, que no livro é uma explicação científica, né? Existe uma poção, uma fórmula química que o médico toma, que ele se transforma nesse alter ego monstruoso dele. A Mary Shelley também, no livro Frankenstein, não está explicado exatamente os pormenores de como ela conseguiu juntar diversos pedaços de cadáveres e dar vida àquilo dali. Nos filmes até se fala que a luz de raios que deu vida àquilo dali, mas na verdade no livro não tem isso explicado. O cinema que inventou essa explicação, porque o cinema precisa de imagem, né? Mas enfim, de qualquer forma, é um cientista que faz isso, né? O Dr. Frankenstein, o nome da criatura não é Frankenstein, é o nome do médico. E esse cientista, ele cria esse ser, teoricamente, através de elementos científicos. Então são alguns princípios ou alguns precursores básicos desse gênero. Mas a gente fala mesmo de ficção científica, como a gente conhece, Quando você pensa em cinema, ficção científica, você pensa em Star Wars, por exemplo. Isso começou mais com Júlio Verne, que foi um dos precursores mesmo. Então, é um autor que, inclusive, eu acho que vale até um episódio inteiro de podcast só com ele, que é um autor muito bom. A gente tem escritores antes desses aí que escreveram também livros de ficção científica, mas eles são mais conhecidos como cientistas do que necessariamente como escritores. Então a gente não tem exatamente eles classificados como criadores desse gênero, né? Como a gente conhece hoje essas características. Então a gente tem o Kepler, né? O astrônomo famoso, o Kepler, o Johannes Kepler, que veio de 1571 a 1630. Ele escreveu um livro chamado O Sonho, que ele fala sobre viagens que se passam em outro planeta. A gente tem o Cyrano de Bergerac, que também escreveu um livro que relata uma viagem à Lua. E aí a gente está falando isso daí em 1656 ele escreveu esse livro. Quer dizer, muito, muito tempo antes do homem imaginar realmente a ir para a Lua. E aí no gênero de ficção científica a gente tem vários outros escritores famosos. Mas eu classifico dessa geração mais antiga, os principais, mesmo como eu disse, o Júlio Verne e o Isaac Asimov. Tanto o Júlio Verne quanto o Isaac Asimov escreveram livros que depois foram inspiração ou basearam, né, a história de vários filmes. Então, quando a gente fala em literatura fantástica, um dos tipos de literatura fantástica é a ficção científica. O segundo tipo é a literatura de fantasia, onde aí você tem personagens com características mágicas e aí você tem uma forte influência de mitologias na composição desse cenário. Então a gente tem, por exemplo, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que escreveu o Hobbit e outras obras nesse mesmo universo da Terra-média. Isso é um livro de literatura fantástica no gênero de fantasia. A gente tem, por exemplo, o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, que é um livro famoso. A gente tem hoje, que está super badalado por causa da série na televisão, o George Martin, que escreveu As Crônicas de Gelo e Fogo, né, que deu origem à série de TV Game of Thrones, e diversos outros autores. Inclusive, esse é o gênero literário, ou um dos gêneros literários atualmente, que mais se faz livros a respeito. Você pega esses jovens escritores, a grande maioria deles escreve livros de fantasia, ou livros de literatura fantástica no gênero fantasia. Então, são livros de elfos, duendes, enfim, desses seres mágicos que compõem esse tipo de literatura. Eu até tenho um livro nesse gênero, que é o Sonhos e Delírios, mas é meu único livro nesse gênero. A minha opinião particular, e não quero aqui ofender ninguém, nem escritores, nem leitores, mas a minha opinião particular é que o escritor ele tem que tentar explorar outros caminhos, e principalmente eu acho que o escritor ele tem que tentar não seguir modinhas. E infelizmente é uma modinha que tem hoje em dia. É um gênero muito legal, muito bacana, mas é uma modinha. E muitos jovens eles só conhecem esse tipo de literatura. Muitos jovens só leem livros de fantasia. E eu acho que isso empobrece um pouco a literatura quando você restringe muito isso daí. E a maioria das editoras, infelizmente, só querem saber dois tipos de livros. Ou são livros de fantasia, ou são livros pseudo-eróticos para mulheres. Livros de menininhas com pseudo-erotismo, ou inspirados ou baseados em 50 tons de cinzas e similares. Eu tô pensando até fazer em breve um podcast sobre esse tema, né, modinhas literárias, que eu acho uma pena, na verdade, o escritor ele escrever porque existe um gênero que está fazendo sucesso, eu vou seguir essa onda. Então o que tem de escritores hoje, de escritores, escritoras, enfim, indo nessa ondinha, vou fazer um livro de fantasia porque é isso que está vendendo, ou vou fazer um livro de erótico porque é isso que está vendendo, enfim. Eu acho que isso empobrece a literatura. Mas aqui, enfim, não quero parecer preconceituoso. É só que eu acho que a literatura é muito, muito, muito mais do que isso. Mas não vamos fugir do nosso tema principal. Então, a literatura fantástica, como eu disse, a gente tem três classificações básicas. Então, uma literatura fantástica ela pode ser ficção científica, ela pode ser fantasia, e o terceiro tipo pode ser um livro de horror. Então a gente tem o Castelo de Otranto, por exemplo, que é classificado como o primeiro livro de literatura de horror, que é do Horace Walpole. A gente tem o H.P. Lovecraft, o famoso Lovecraft, que é um dos mais cultuados escritores desse gênero. A gente tem o Hitchcock, ele tem várias seleções, ele não escrevia, mas ele tem várias seleções de contos de vários autores que ele selecionava e lançava livros nesse gênero, livros no gênero de suspense e terror. A gente tem o Stephen King, tem o próprio Bram Stoker, Mary Shelley também a gente pode classificar nesse gênero. Então tem bastante autor desse gênero de literatura de horror. Eu não vou me delongar muito neste tema, porque eu já falei sobre isso recentemente. Se você procurar entre meus podcasts anteriores, veja lá o podcast número 4, episódio 4, que eu falo especificamente de literatura de terror, e aí você pode ter uma ideia melhor sobre isso daí. Então, a literatura fantástica, mais uma vez, ela pode ser ficção científica, fantasia ou horror. É assim que a gente classifica. Esse tipo de literatura em que você sai daquela realidade palpável e você traz elementos ou sobrenaturais ou elementos mágicos influenciou uma série de escritores latino-americanos nesse gênero que a gente chama de realismo mágico, que é um gênero, como eu disse, bem diferente de literatura fantástica. E aí eu vou citar alguns desses escritores. O mais famoso desse gênero, ou digamos assim, o mais importante, é o Gabriel Garcia Márquez, um escritor colombiano excelente, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo seu livro 100 Anos de Solidão. E a gente vai falar um pouquinho desse livro daqui a pouco. Primeiro eu vou só citar alguns desses autores. A gente tem, por exemplo, no Peru, o Manuel Escorza, que ele escreveu algumas novelas, né? No caso, 5 novelas, que também são desse gênero. A gente tem Jorge Luis Borges, excelente escritor argentino, muito bom, excelente contista também, e ele tem muito dessa questão do realismo mágico. A gente tem no Brasil, por exemplo, Murilo Rubião, que é um escritor fabuloso, principalmente de contos. Ele é um grande contista de realismo mágico, é o gênero realmente que o tornou famoso. A gente tem o Dias Gomes, que é escritor de novelas para televisão, que as obras dele possuem bastante realismo mágico. Recentemente, não sei se você acompanhou, eu não sou uma pessoa que assiste muito televisão, mas a gente acaba sabendo, enfim, foi regravado uma novela clássica dele, Saramandaia, que é uma obra de realismo mágico. Se você pensar, a novela, ela é adaptada, ela é feita para televisão, mas aquilo em algum momento é um texto, né? Então aquilo é um texto que é adaptado para um outro tipo de veículo, para outro tipo de mídia. E ele possui muito de realismo mágico. Então, o personagem que sai formiga pelo nariz, a mulher que come e come até que um dia ela explode, esses são elementos de realismo mágico. Então, entendendo essas referências que a gente tem mais próximas ou mais fáceis de lembrar, você consegue perceber o que é, na verdade, o realismo mágico. Tem outros escritores também que eu vou citar aqui, depois você pode pesquisar mais sobre alguns deles. Eu não vou falar de todos eles aqui, então só vou citar alguns deles. A gente tem, por exemplo, o Mário Llosa, que é um peruano, recomendo. Ele tem bons contos, bons romances. A gente tem um cara da Venezuela que muita gente considera, ou críticos do gênero consideram ele como o criador desse gênero. Não é o Gabriel Garcia Márquez, como algumas pessoas pensam. O criador desse gênero é, na verdade, um venezuelano, o Arturo Pietri. A gente tem o Alejo Carpentier, de Cuba. A gente tem o Carlos Fuentes, do México. Então, existem vários escritores. Você vê que todos os escritores que eu citei são latino-americanos, porque se é um gênero especificamente da América Latina, a gente fica muito valorizando, e inclusive eu não me excluo disso, né? A gente valoriza muito escritores europeus, mas a gente tem muita coisa boa feita aqui do nosso lado do mundo também. Se você quiser saber mais sobre alguns desses escritores, inclusive, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, mais uma vez é youtube.com/igorvlog, que eu tenho vídeo, por exemplo, que eu faço uma análise crítica de 100 Anos de Solidão, tem um vídeo que eu falo sobre Murilo Rubião, então alguns desses assuntos eu também abordo lá, e eu não vou conseguir abordar com total profundidade cada um desses assuntos, senão, obviamente, esse podcast vai ter 4, 5, 6 horas e as pessoas vão parar de escutar antes de dar uma hora. Eu sempre tento com que meus podcasts fiquem entre 30 e 40 minutos para não se tornarem cansativos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o realismo mágico, do contexto histórico em que ele surgiu. A gente sabe, pela história, que a América Latina, quase toda ela, no caso a América do Sul toda, e boa parte da América Latina, durante a década de 60 e 70, e em alguns lugares, inclusive a década de 80, mas principalmente nos anos 60 e 70, quase toda essa América Latina passou por um duro período de ditaduras militares. Se você pensa que isso é coincidência, não é, mas eu não quero entrar aqui muito nessa questão histórica da coisa. Inclusive, o episódio 5 do meu podcast, eu falo sobre literatura durante o período da ditadura militar no Brasil. Então, eu não vou entrar muito nessas questões da ditadura aqui. Mas não tem como a gente ignorar o fato, e eu sempre gosto de, quando eu estou falando sobre algum escritor, algum livro, ou algum movimento literário, contextualizar isso no momento histórico. Porque eu acho que a literatura, ela tem uma importância grande quando ela está baseada, ou ela está relacionada com o momento histórico em que ela se encontra. Então, se eu sou um escritor atual e eu tento escrever imitando o estilo ou imitando algum determinado escritor de 200 anos atrás, eu não estou contribuindo em nada para a literatura. Eu estou sendo basicamente um plagiador, ou enfim, eu não estou contribuindo realmente para a literatura. Eu não sou um escritor da minha época. Eu estou tentando ser um outro escritor de outra época em que eu nem vivi. Assim como aqueles escritores, por exemplo, isso é uma crítica que eu faço, escritores brasileiros, cara, vive no Brasil, muitas vezes nunca saiu do Brasil, mas todos os livros deles se passam na Europa. É um pouco falso, é um pouco piegas. Aí você vê coisas como eu li, por exemplo, o cara contando que ele estava em Paris quando a neve começou a cair, e no livro era junho, né? Sendo que junho é um calor infernal na Europa, enfim. São coisas que só quando você viaja, quando você vivencia, você acaba sabendo. Então fica uma coisa fora de contexto. Então, a literatura que fica, que se perpetua, que nas próximas gerações aquilo aí é estudado, é aquela literatura que ela está relacionada com a época em que ela foi escrita. É uma literatura mais verdadeira, é uma literatura mais profunda. Então, por isso que eu sempre gosto de contextualizar o momento histórico que os livros ou os autores viveram. Então, o realismo mágico, como eu disse, ele começou no início do século XX, mas ele se desenvolveu mais, ele ganhou mais força, mais adesão de escritores e mais leitores durante esse período dos anos 60 e 70. E não é à toa. Isso, na verdade, era uma reação a esse período de ditadura militar. Porque você não podia falar as coisas diretamente porque havia censura. E a censura não era uma exclusividade do Brasil. Todos os países que passaram pelo processo de ditadura militar tinham também censura, algumas até piores do que o Brasil. Então a gente teve a ditadura no Brasil, mas você também teve no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, Colômbia. Todos esses países passaram por ditaduras militares. E você vê que nesses países desenvolveu-se muito fortemente o realismo mágico como uma forma da arte ou da literatura de dizer o que se pensava a respeito daquilo. Mas como não se podia dizer diretamente, se dizia através de metáforas, se dizia através desse realismo mágico. Então você tinha determinados personagens, algumas características, que era uma crítica não direta, mas uma crítica quase que metafórica, ou escondida, para que passasse da censura, desses personagens da ditadura, desses ditadores, ou desse regime, ou desse caos absoluto em que a América Latina se colocou durante esse período aí de mais ou menos 20 anos. No Brasil foram 21 anos, em alguns outros países foram mais, outros menos, mas foi mais ou menos um período de 20 anos que a América Latina passou por esse processo de ditadura. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Ooh, baby. Um dos escritores mais festejados na América Latina e nesse gênero de realismo mágico é Gabriel García Márquez, que é autor de várias obras, mas a mais famosa é 100 Anos de Solidão. Inclusive, esse livro ele foi considerado por vários críticos. Inclusive, houve um congresso internacional de literatura em língua espanhola que foi realizado na Colômbia, lá em Cartagena, em 2007. E esse livro, nesse congresso, foi o quarto congresso desse, né, tipo, ele foi considerado o melhor livro em espanhola escrito desde Dom Quixote de la Mancha, do grande Miguel de Cervantes, que é a maior obra em língua espanhola. Depois dessa obra, 100 Anos de Solidão foi a maior. Então você vê a importância do Gabriel García Márquez. Inclusive, como eu comentei, em 82 ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra, mas principalmente por causa desta obra. Então, esse livro, 100 Anos de Solidão, e se você quiser saber mais detalhes sobre ele, mais uma vez, dá uma olhada no meu canal no YouTube, que eu tenho um vídeo ali que eu falo só sobre esse livro, 100 Anos de Solidão. Mas ele conta a história de uma família que ela funda uma aldeia, que na verdade não existe, uma aldeia fictícia, em algum local da América Latina que eles não deixam muito claro, ele não especifica exatamente o local, mas é a aldeia de Macondo. E essa aldeia de Macondo foi fundada por uma família, a família Buendia, e aí ele vai contando a história dessa aldeia do ponto de vista dessa família, das diferentes gerações, primeira, quarta, quinta, até a sétima geração dessa família. Então você tem lá a primeira família, que é o José Arcândio Buendia, que é quem fundou essa família, e a esposa dele é a Úrsula. Então ele começa ali, e aí você já começa a ter elementos de realismo mágico. Você tem, por exemplo, a Úrsula, ela viveu mais ou menos 120 anos, que aí já é um elemento de realidade mágica, né? Não que as pessoas não possam viver isso, mas a forma como é colocado no livro, que ela é quase que um corpo fechado, isso é um elemento bem forte do realismo mágico mesmo. Esse tem elementos interessantes aí, que por exemplo você tem na terceira geração ali o Arcádio, que é o filho do José Arcádio, que é um cara da segunda geração, enfim, a terceira geração da família, você tem esse Arcádio, que ele tenta fazer uma revolução liberal nessa aldeia de Macondo, enfim, que no final não dá muito certo, e aí você já tem nessa figura do revolucionário ali uma crítica ou um ataque ali meio que indireto à ditadura. Você tem, por exemplo, o coronel Aureliano Buendia, também, né, dessa terceira geração, que ele teve 17 filhos. E esses 17 filhos ele teve com 17 mulheres diferentes. E ele só passou uma noite com cada uma dessas mulheres. Ele passou uma noite, foi o suficiente para elas engravidarem. Chegou um dia que essas 17 mulheres chegaram e pediram para ele batizar os filhos. E aí ele batiza todos os filhos com o mesmo nome, Aureliano. Então são... outra característica de realismo mágico que tem aí. Aí você tem, por exemplo, uma epidemia de esquecimento e uma epidemia de sono, que pessoas ficam dias dormindo. Você tem morto que volta. Tem um monte de coisas de realismo mágico que acontecem durante essa história, durante essas sete gerações de integrantes dessa família Buendia. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Um outro autor importantíssimo do gênero é o argentino Jorge Luis Borges. Ele nasceu em 1899, ali no finalzinho do século XIX. Como eu disse, ele é argentino, nasceu em Buenos Aires. Ele morreu em Genebra, na Suíça, em 1986. Então ele também escrevia poesias, escrevia contos, escrevia ensaios, críticas literárias. Então ele praticamente abordou todo o gênero literário, tudo que se pode fazer com literatura. Ele é um dos autores latino-americanos que foram mais traduzidos. Então ele tem obras dele traduzidas em diversos idiomas, inglês, francês, português. Você pode encontrar com certeza nas melhores livrarias bons livros dele. Eu recomendo principalmente as coletâneas de contos dele, que são muito, muito boas. Principalmente o Aleph, que é um livro de 1949, e Ficções de 1944, que trata muito dessa questão do realismo mágico, que ele fala muito de sonhos, de labirintos mentais, contos que se interligam. Até eu me inspirei em Jorge Luis Borges para escrever o meu livro de contos Endecágono, né, que são 11 contos. Todos os contos eles falam sobre a mesma temática, solidão, mas são 11 aspectos diferentes da solidão. A solidão na hora da morte, a solidão da pessoa que é abandonada, a solidão de uma pessoa que está em coma, diversos tipos de solidão, a solidão da pessoa que está presa, e todos esses contos, no final, eles estão conectados. Todos aqueles personagens desses contos, eles estão de alguma forma conectados, a vida deles está conectada. Você vai lendo um conto e você vai percebendo elementos de outro conto, e eles são independentes, você pode ler em qualquer ordem, mas quando você vai lendo os contos, você vai aumentando o seu entendimento, a sua visão sobre o todo do livro. E esse conceito desse livro que eu escrevi, Endecágono, eu me baseei em duas coisas. Primeiro, no Jorge Luis Borges, que ele escreveu contos ou livros de contos seguindo esse princípio. E segundo, eu me baseei também no conceito de web, né? O conceito de internet, em que você tem diferentes elementos que são ligados e tudo, de certa forma, está ligado ao conceito que a gente tem de hipermídia ou de hiperlink, enfim. Eu me baseei nesses conceitos de interligação das coisas ou dos nós e em Jorge Luiz Borges para compor isso daí. Eu também citei um escritor cubano, o Alejo Carpentier. Ele nasceu no início do século XX, 1904, e foi morrer na terra do pai dele. Ele era filho de um arquiteto francês e morreu em Paris, em 1980. E ele escreveu novelas, né? Ele escrevia romances dentro desse contexto de realismo mágico. E o livro mais conhecido dele, ou um dos livros mais conhecidos dele, O Reino Deste Mundo, que ele reconta, ele é quase que um livro de realismo mágico histórico, que ele reconta vários elementos que aconteceram antes da independência do Haiti, que é um país ali vizinho a Cuba, né, próximo a Cuba, que era antes uma colônia francesa até se tornar um país independente. Então ele conta esse processo, mas usando elementos de realismo mágico. Então você tem, não é um livro de história, você tem a história contada com de elementos mágicos que na verdade existem para criar a ideia de determinados heróis que contribuíram para essa revolução. Falando do Brasil, eu vou citar aqui dois escritores do gênero, infelizmente os dois já mortos. Primeiro é José Veiga, que nasceu em 1915, ele é um escritor goiano e morreu em 1999 no Rio de Janeiro. E é um escritor tardio, ele estreou na literatura com 44 anos de idade apenas, em 1959. E era um livro de contos, eram 12 contos, o nome do livro era Os Cavalinhos de Platiplanto, que eram 12 contos nesse contexto, nesse movimento de realismo mágico. Ele teve livros publicados nos Estados Unidos, na Espanha, no México, na Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Portugal. Ele ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio Fábio Prata por esse livro de abertura dele, por esse primeiro livro. Ele ganhou um prêmio pelo conjunto da obra em 1997, foi o prêmio Machado de Assis, que é um prêmio dado por ninguém menos que a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele tem até rodovia com o nome dele, a rodovia que liga a cidade que ele nasceu, que é Corumbá de Goiás, à Goiânia, que é a rodovia 225, rodovia estadual 225, recebeu o nome dele. E eu vou citar algumas das obras dele, né? Tem essa que eu falei, Os Cavalinhos de Platiplanto, de 59, que é a primeira obra dele. A segunda obra dele, que também é extremamente importante e é muito conhecida, A Hora dos Ruminantes, que já anos mais tarde, já em 66. A gente tem A Estranha Máquina Extraviada, De Jogos e Festas, O Professor Burim, As Quatro Calamidades, A Casca da Serpente, O Relógio Belisário, de 95, é uma obra que eu li, inclusive recomendo, muito, muito, muito bacana. Aquele Mundo de Vassa Barros, enfim, são várias obras. Apesar de ter começado a escrever tarde, né, aos 44 anos de idade, quando ele, não necessariamente escrever, mas quando ele começou a publicar os livros dele, ele é um autor com muitas obras publicadas. E um outro autor brasileiro do gênero, eu considero o melhor ou maior autor brasileiro desse gênero de realismo mágico, é o Murilo Rubião. Inclusive, como eu comentei, tem um vídeo no meu canal no YouTube em que eu falo sobre o Murilo Rubião. Ele é mineiro, né? Ele nasceu em 1916, um ano depois do José Veiga, e morreu em Belo Horizonte em 1991. Ele teve envolvido um pouco com política, né? Ele foi chefe de gabinete do Juscelino Kubitschek, quando o Juscelino era governador de Minas Gerais, no início da década de 50, ali em 51, mas não é por isso que ele é conhecido. Ele é conhecido pelas obras dele nesse gênero de realismo mágico. A gente tem o Pirotécnico Zacarias, de 74, que foi um tremendo sucesso e fez com que o Murilo Rubião se tornasse realmente muito famoso. mas tem outras obras também. Tem um livro que eu gosto muito, na verdade é um conto que ele dá nome ao primeiro livro dele, que tinha esse conto e outros, que é O Ex-Mágico, que é muito, muito bacana. Eu já li esse livro quando, nas minhas aulas que eu dava, na época que eu dava aula em faculdade, ensinando as pessoas o processo criativo, o processo de criação de contos, de romances. Era um conto obrigatório que eu sempre passava para os alunos lerem, que é O Ex-Mágico, do Murilo Rubião. A gente tem O Convidado, A Casa do Girassol Vermelho, de 78. É um livro fantástico, fantástico. O Murilo Rubião é um autor que eu li todas as obras dele e posso falar que, com total segurança, eu realmente recomendo. Até porque ele tem uma grande influência de um dos melhores ou maiores escritores de todos os tempos. É o escritor que mais influenciou no meu modo de escrever, que é o Kafka, o Franz Kafka, escritor tcheco, autor de A Metamorfose, O Processo. Esse cara foi a maior influência do Murilo Rubião. E o Kafka, ele tem muitos elementos mágicos ou de absurdo dentro da obra dele. Apesar de não ter sofrido influência nem da literatura fantástica europeia, nem do realismo mágico latino-americano. Ele tinha o estilo dele próprio. Mas ele influenciou bastante o Murilo Rubião. E o último livro dele, que eu tenho notícia que foi publicado, foi uma coletânea de diversos contos em 2005, chama-se Contos Reunidos. Que dá pra você ter uma ideia bacana da obra do Murilo Rubião. Então recomendo bastante. Então pra você não ficar achando que esse tipo de literatura é só sobre duendes, fadas, elfos e etc. Não é só isso, existe muito mais do que isso. E não são só os autores atuais. E aqui não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus. Eu respeito muito os escritores desse gênero atualmente, principalmente os brasileiros, tem muita gente boa. Mas não é só isso, enfim. Isso começou muito antes. A gente tem outros escritores importantes nesse período. E você vê que, com exceção dos primeiros livros, né, do Ex-Mágico e a Estrela Vermelha, do Murilo Rubião, os livros dele foram todos escritos, ou quase todos escritos, durante o período de ditadura militar. Basicamente, a boa parte das obras dele foi de 65 a 78. A gente tem O Homem do Boné Cinzento e Outros Contos, que é de 1990. A gente tem essa coletânea de contos que foi publicada depois da morte dele em 2005, mas boa parte da obra dele é durante esse período da ditadura militar, que, como eu disse, foi o período mais frutífero para o gênero de realismo mágico. E ele publicou o último livro dele um ano, ou um pouco menos de um ano, antes dele morrer. E para encerrar aqui, eu não quero fazer esse podcast muito longo, não quero me delongar bastante, só deixando claro que realismo mágico não tem nada a ver com literatura surrealista, e nem literatura fantástica tem a ver com literatura surrealista. A literatura surrealista, ela está muito ligada a um movimento filosófico que também se propagou nas artes, que é o niilismo. O niilismo, ele decreta o fim do sentido das coisas, então nada mais tem sentido, tudo é posto à prova e em discussão. Então essa é a definição básica de niilismo. E o niilismo na literatura, ele foi muito representado pela literatura surrealista e na arte no geral, pela arte surrealista, né? Pelo surrealismo. Mas o surrealismo não é realismo mágico, não vamos confundir. Até porque o surrealismo, ele surgiu na França, também no início do século XX, mas na França, ou seja, ele não é um movimento latino-americano como o realismo mágico. O surrealismo, ele é mais uma crítica. O surrealismo é mais uma quebra da lógica e da razão. Então, tudo aquilo que você imagina como lógico, racional ou pertencente à realidade, eles quebram esse paradigma. Então, é diferente do realismo mágico, onde você trabalha a obra na sua realidade, mas com elementos mágicos inseridos. O surrealismo, não. Você transgride essa realidade, você desafia essa realidade. O que é diferente da literatura fantástica. Na literatura fantástica, você cria um outro universo, mas não, esse universo não necessariamente está desafiando a nossa realidade, ou está tentando contrapor a nossa realidade. Os nossos conceitos de física, de gravidade, de movimento, etc., não necessariamente isso está sendo desafiado na literatura fantástica, mas no surrealismo está. Então é uma coisa diferente, não vamos confundir. Até porque na literatura, o surrealismo não teve assim, uma importância muito grande. No cinema até teve, tem um diretor famoso, Luis Buñuel, que inclusive ele teve ajuda do próprio Salvador todo ali, né, nos filmes dele, em alguns filmes. Tem o Cão Andaluz, que é um filme dele famoso. E no cinema tem uma certa importância, nas artes plásticas é maior importância do surrealismo, mas na literatura não é tão grande assim a influência do surrealismo, porque é algo que é difícil realmente você conseguir, pelas palavras, descrever esse conceito niilista na literatura expressamente, apesar de existir. Mas também não vou fugir do assunto, já que hoje o assunto é realismo mágico e não literatura fantástica. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado. Eu peço que você ajude a divulgação aqui do podcast, passe o link do podcast para os seus amigos, compartilhe com o pessoal, inclusive convide seus amigos a assinarem o feed desse podcast, que aí, mais uma vez, quando eu chegar em 50 assinantes, esse podcast é um podcast novo, tem poucos episódios ainda, a gente está no comecinho, então tem poucos assinantes, não tenho tantos assinantes, por exemplo, quanto eu tenho no YouTube, mas quando eu atingir 50 assinantes, vou começar a fazer sorteios de livros entre esses assinantes, tá ok? E se você também é um fã de literatura, principalmente literatura clássica ou bons autores, é uma coisa que a gente não vê muito presente em outros podcasts literários, né? Podcasts literários, e não é a crítica, na verdade, eu acho que é até bacana isso daí. Eles falam muito sobre o que está sendo produzido agora. Eu acabei tentando ir num outro caminho para tentar me diferenciar e falar da literatura mais que eu gosto. Eu gosto mais de clássico mesmo e mostrar que o clássico não é um bicho de sete cabeças que as pessoas pensam. Então, se você também se interessa por esse tipo de literatura e quiser algum dia participar como um convidado aqui, bater um papo aqui com a gente, é só você entrar em contato, tá ok? Então, até o próximo episódio do Literofobia. Um abraço e obrigado pela audiência.